Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, Pedro Augusto Pinho. Pedro Augusto Pinho, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. É um prazer estar novamente com vocês.
Pedro, muito obrigado por mais uma vez você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Pedro, essa é uma semana de comemorações para vocês da Petrobras, apesar de todo o desmonte pelo qual a empresa vem passando nas últimas gestões. No domingo, a estatal completou 68 anos de uma história maravilhosa, um exemplo de soberania e da capacidade do povo brasileiro em produzir riqueza. Fica até difícil citar tantos momentos ímpares dentro dessas quase 7 décadas de existência da companhia. O que representa para vocês da AEPET, Pedro, esses 68 anos da Petrobras? Qual é a importância dela, tanto para os interesses nacionais como para o próprio povo brasileiro?
A Petrobras foi um dos raros momentos na política brasileira em que civis e militares se uniram, conscientes do que estava sendo feito, que era estabelecer uma sólida base para o desenvolvimento brasileiro na fundamental área que é a energia. Sem energia, não só as tentativas de desenvolvimento, mas a própria tentativa de estabelecer um país livre, independente, autônomo, fica prejudicado. E o Brasil, nesse aspecto, é um país feliz, porque não só ele tem uma abundância hídrica que pode promover a geração da hidroeletricidade em diversos pontos do Brasil. Ele também tem recursos da biomassa, tem recursos eólicos e tem petróleo. A descoberta do pré-sal mostrou que nós temos perfeitas condições de desenvolver o país com todas as fontes energéticas, da biomassa, das energias chamadas limpas e das energias carburantes, das energias fósseis. Então, isso é muito importante e o momento inicial de tudo isso foi a campanha do Petróleo é Nosso, desenvolvida no segundo governo Vargas, por força da proposta do governo Vargas de criação da Petrobras. Isso mobilizou a sociedade e que entendeu a importância de ter sua autonomia energética.
E por que, Pedro, esses últimos gestores que comandam a empresa têm promovido a privatização fatiada da companhia a preço de banana? Justamente no momento em que se coloca essa necessidade de termos empresas integradas de energia, atendendo a essa revolução energética que está colocada, especialmente para se reduzir a emissão de gases de efeito estufa.
Infelizmente, o país foi desviado no seu processo de redemocratização ocorrido nos anos de 1980. Nós tivemos, nos últimos governos militares, mesmo já com Costa e Silva, uma postura nacionalista em que, malgrado todas as críticas que se façam e são corretas, e é um absurdo a tortura, a prisão por ideias, isso nós não defendemos de jeito nenhum esse tipo de ação, mas nós também temos que entender que naquele momento foi o Brasil teve um governo que defendeu os interesses nacionais nos aspectos econômicos e até mesmo em alguns aspectos sociais, porque a previdência rural foi conquistada no governo Médici, a central de medicamentos também foi dos governos militares, a FUNARTE foi uma criação dos governos militares. Então, eles desenvolveram projetos atitudes, decisões, tomaram decisões de caráter nacionalista. E, infelizmente, nesse processo de redemocratização, não se verificou que isto era um ganho. Não era para ser demolido, não era jogar o bebê com a água suja da bacia. E isso, infelizmente, não ocorreu. E porque também, nessa época, havia um domínio financista no mundo, com as desregulações que também ocorriam nesses anos de 1980, na Inglaterra, nos Estados Unidos, num falso discurso globalizante, que no final só foi realmente global para as finanças, vocês continuam, todos nós continuamos a ter as dificuldades de locomoção e não aproveitamos as condições que a tecnologia da informação estava se colocando à disposição. Essas foram dominadas pelos interesses financeiros. Então, infelizmente, esse momento não houve essa consciência de que estávamos nos submetendo a uma pregação ideológica neoliberal, antinacional, e que hoje nós estamos sofrendo as consequências dela.
Esse debate sobre o preço dos combustíveis, Pedro, ganhou uma proporção enorme no país por conta dessa política desastrosa, para não dizer criminosa, adotada pela direção da Petrobras, que leva em conta a valorização internacional do petróleo. Essa alta da gasolina e do diesel, aliás, tem um efeito grande na inflação, que vai alcançando a casa dos dois dígitos e provocando o empobrecimento ainda maior da nossa população. O presidente da Câmara, Arthur Lira, entrou na onda do presidente Jair Bolsonaro e culpou os impostos estaduais e municipais pela elevação dos preços, tanto que colocou em pauta a discussão da redução do ICMS, o que vai provocar um verdadeiro caos nos cofres dos entes federados. Como é que a EPET tem observado todo esse debate que se dá em torno do preço dos combustíveis, Pedro?
Em diversas oportunidades, a IPET já se manifestou inteiramente contrária ao PPI, que é, na verdade, um preço, não um preço internacional, mas um preço de um produto estrangeiro internalizado no Brasil, internado no Brasil, com ônus de transporte, de seguro, de lucros. Então, quando chega esse preço na refinaria, ele chega como se fosse um produto importado. E esse produto importado começa com o ganho do produtor estrangeiro, com os ganhos dos intermediários, com os ganhos dos transportadores, com os ganhos das seguradoras. Então, o Brasil acaba pagando pelo produto que vai usar um preço absurdo, como esses preços que decorrem do PPI, quando aqui nós temos a matéria-prima, nós temos o petróleo, somos autossuficientes em petróleo, nós temos as instalações de refinarias, de dutos, de bases de distribuição, de bases de controle de produtos, né? E nós temos a tecnologia, nós dominamos toda a tecnologia de petróleo. Então, é um absurdo que a gente tenha todas as condições para produzir um petróleo, um produto derivado, um GLP, vamos falar logo do GLP, um GLP que retire o risco extraordinário que está sendo corrido pelas famílias que usam a lenha, até mesmo do aspecto da segurança, da saúde, porque é aquele ar contaminado da queima da lenha que vai inundar a casa das famílias. Então, é um absurdo que se retroaja no tempo, na qualidade de vida, como está acontecendo, porque o preço do GLP, do gás de cozinha, é um preço de produto importado e nós poderíamos tê-lo aqui, produzido no Brasil, naquelas condições. Quando eu entrei na Petrobras, lá muitos anos atrás, né, há mais de 50 anos, quando eu entrei na Petrobras, o que que nós dizíamos lá? Que o objetivo da empresa era colocar todos os derivados de petróleo em todos os rincões nacionais ao menor preço possível. Esse desapareceu. Hoje em dia, nas palavras do próprio general Silvio Luna, lamentavelmente, ele coloca como se o objetivo da Petrobras fosse pagar dividendos aos acionistas. Isso é uma coisa de louco. É desconhecer, em primeiro lugar, o que é que ele está fazendo ali. O que ele não está fazendo ali, ele não está ali por causa dos acionistas estrangeiros da Petrobras, que hoje, infelizmente, são poderosos, são fortes, estão no governo. Ele está ali para servir ao povo brasileiro.
Agora, o que a associação pode dizer hoje a respeito do general Silvio Luna, Pedro, que preside a Petrobras? Eu lembro que lá atrás, quando o nome dele foi confirmado na vaga do Roberto Castelo Branco, existiu uma enorme expectativa pelo fato de ele ser um militar, de que poderia trazer de volta aquele caráter nacionalista para a Petrobras. O Silvio Luna tem correspondido às expectativas, Pedro?
Eu até já me antecipei essa pergunta, porque nós tivemos, os militares brasileiros foram, em muitos momentos, pessoas fundamentais para esse país. Eu vou citar só aqui, mais próximo da nossa existência, o general Horta Barbosa, que foi um dos grandes artífices da criação da Petrobras, como presidente do Clube Militar. O general Henrique Teixeira Lott, que garantiu a manutenção da democracia no Brasil, evitou um golpe na eleição de Juscelino Kubitschek. E do general Geisel, que como presidente da Petrobras e como presidente do Brasil, e conhecendo com profundidade, como nenhum outro dirigente conheceu, a necessidade de energia. Ele trouxe energia nuclear para o Brasil, ele desenvolveu conhecimento tecnológico, ele incentivou a ida para o mar, deu a condição, porque é preciso que as pessoas entendam que essa atividade de petróleo é muito complexa. O petróleo, no sentido do que se chama do upstream, que é colocar, é encontrar e colocar o petróleo debaixo da terra na superfície. Isso é um conjunto tecnológico específico, é um tipo de gestão específica. A outra é a produção dos derivados. Então, pega-se uma matéria-prima, que é o petróleo bruto, é o gás natural, e se transforma em produtos, conforme um sistema produtivo industrial. E depois nós temos também a questão do transporte, porque o transporte de petróleo é um transporte fundamentalmente de dutos. O que foi feito privatizando, ou melhor, alienando da soberania nacional o transporte dos petróleos e derivados com a venda irresponsável de todos os dutos brasileiros entregues hoje a empresas financeiras que nem são empresas de tecnologia. Aliás, esse leilão que está sendo feito agora é um absurdo, mas eu vou deixar para depois.
Recentemente, Pedro, a Petrobras anunciou um programa que visa subsidiar o gás de cozinha à população mais pobre do nosso país durante 15 meses, destinando 300 milhões de reais nesse intuito. Nós sabemos que em muitas cidades do país as pessoas já pagam mais de R$ 100 por um botijão. Uma parcela da população voltou a cozinhar a lenha por não conseguir pagar o GLP. Já tivemos até uma morte ocasionada por um acidente na utilização de álcool para cozinhar, enfim, um cenário trágico. Como é que vocês da EPET viram essa iniciativa da Petrobras de subsidiar o gás de cozinha, Pedro, para as famílias com menor poder aquisitivo? Isso resolve o problema?
Anderson, esta proposta da Petrobras de subsidiar o gás de cozinha, eu entendo que ela tem, em primeiro lugar, três qualificativos péssimos. Primeiro, ela é pontual. Então, ela vai atingir uma parcela da população que precisa muito ser beneficiada. Mas ela tem que ser beneficiada com um caráter mais completo, mais presente, mais prolongado. Ela é pontual e é temporária, porque são 15 meses. Então, isso não vai resolver problema algum. O que vai ser simplesmente é uma proposta eleitoreira, uma vez que estamos às vésperas de 2022, com eleição presidencial e eleição para Congresso, para todos os demais. Então, é uma proposta que em absoluto resolve. Aliás, tem um outro aspecto também que nós podemos falar. É que, como essa medida do PPI é uma medida de interesse financeiro, nós vemos que os jornalões estão combatendo com uma falácia, que é tratar como se fosse uma questão meramente tributária. Então, se você pega o estado de São Paulo, de ontem, por exemplo, né, de ontem não, de terça-feira, tem lá preço do GLP em pratos limpos. Um mundo de bobagem, um mundo de bobagem, porque ele faz só cálculos tributários. E essa questão não é uma questão tributária. Também, isso foi insistido por outros jornais, pela Rede Globo, que também trata como se fosse uma questão de tributação, para poder tirar a culpa do governo, jogar a culpa nos governadores. E porque seria o ICMS que estaria onerando. Nada disso. É uma estrutura de preços que não tem nada a ver com o preço do derivado no Brasil. Em primeiro lugar, porque ela não leva em consideração a capacidade de consumo do povo brasileiro. Então, uma empresa de governo que não leva em consideração a capacidade de consumo do povo começa a errar. Já começa por aí errando. Depois, a questão de tributos não é uma questão majoritária nesse problema. Ela existe e pelo contrário, o governo taxa muito mal e muito pouco o petróleo. A Petrobras deveria pagar mais. E a Petrobras não paga mais no petróleo, porque se a Petrobras pagar mais no petróleo, não pode ser uma lei só para a Petrobras, e aí a Shell vai pagar mais também. E eles não vão querer tributar mais a Shell. Pelo contrário, fizeram a MP do trilhão para aliviar a Shell. Então, isso realmente é uma medida que eu diria até desagradável, sabe? É uma coisa feia. Isso é uma coisa feia. Está usando o pobre para mexer com ele, para não atendê-lo com humanidade, né? É atendê-lo nem com esmola, porque vai ser um valor ridículo para um custo que não vai ficar ridículo. Então, e pelo contrário, tende a aumentar. Então, isso aí realmente é uma coisa muito feia. Eu diria que é uma coisa muito feia que está sendo feita.
Para terminar, Pedro, ontem nós tivemos mais um leilão de petróleo e gás no país. A Agência Nacional de Petróleo ofereceu ao mercado 92 áreas para exploração, sendo que 14 desses blocos estariam em uma região descrita pelos ambientalistas como um oásis de vida no Oceano Atlântico, próximo ao arquipélago de Fernando de Noronha. É uma tragédia em diversos aspectos, Pedro. Só que, ao que parece, o leilão foi um fracasso. Dos 92 blocos oferecidos, apenas 5 foram arrematados, não é isso? Qual é a análise que você faz para mais esse leilão de blocos de petróleo e gás, Pedro? E o que levou a esse fracasso?
A respeito do leilão, que foi um fracasso, né? Conforme a gente sabe, ele pode ser visto sobre dois ângulos. Primeiro, porque só cinco blocos foram arrematados num leilão de 92 blocos? Uma coisa aconteceu. Alguns blocos, as empresas, que não a Petrobras, não tinham competência técnica para participar. Então, elas poderiam participar se a Petrobras participasse. E a Petrobras carregaria nas costas essa empresa. Então, isso é uma primeira parte que ninguém vai dizer isso, porque não é bonito dizer isso. Falta competência técnica. E falta competência técnica para empresas como a Shell pode surpreender vocês. Pode ser que nosso ouvinte esteja surpreso em ouvir isso. Mas se ele examinar como foi distribuído o lucro da Shell nos últimos anos, ele vai ver que a Shell deixou de investir em tecnologia. Como a Exxon deixou de investir em tecnologia, como a Chevron deixou de investir em tecnologia. Só continuaram investindo em tecnologia as empresas estatais. Por quê? Porque os donos dessas empresas todas são hoje fundos de investimentos financeiros, sediados em paraísos fiscais, que é o caso de algumas dessas concorrentes. Nesse leilão que nem licitaram, como a Murphy. A Murphy é uma empresa de fundos de investimentos estrangeiros. Outras, como a Wintershall, é uma empresa do grupo da BASF, ou seja, é uma empresa que não tem também tradição nenhuma de petróleo, é, né? Uma empresa alemã, né? Industrial. A Karoon é uma australiana que tem capitais japoneses, do Norges Bank, né, da Noruega, também dos fundos de investimentos da Vanguard, do Dimensional. Então, essas empresas são empresas financeiras. Elas não investem em tecnologia de petróleo. Então, colocar um bloco em água profunda, ou um bloco em água que não seja profunda, mas seja um bloco marítimo um pouco mais complexo, ela não pode fazer nada, ela não tem condição de agir. Então, esse é um aspecto do que está acontecendo. Essas empresas estão aproveitando a tecnologia da Petrobras, porque a Petrobras ainda dispõe de alguma. Isso é uma parte. O outro é que a Shell tem condição de fazer algumas coisas. E ela foi para os blocos que ela tem condição, na Bacia de Santos, inclusive, onde ela já atuou. Então, ela já tem um certo know-how de Bacia de Santos. E ela foi para lá e ofereceu com outra empresa de petróleo, que é a Ecopetrol, né, cinco blocos dessa bacia. Tá, é possível que ela descubra alguma coisa se houver lá. Isso é possível. Ela tem conhecimento para fazer isso. E também é uma empresa de petróleo, né? Não são empresas financeiras como essas outras que estavam só fazendo número. Agora, tem um detalhe também que é mais complexo, mais difícil de fazer uma afirmativa, mas que é a questão da pressão. Ao se ausentar dos leilões, empresas como a Chevron, aliás, peraí, a Chevron estava licitando também? Estava. A Chevron e a Total estavam também licitando, que são empresas de petróleo. Em primeiro lugar, porque a situação não está muito favorável. Depois, estava favorável no sentido dessas empresas estarem com tecnologia adequada. Segundo, é porque elas fazem pressão. Elas fugindo, elas podem botar a imprensa amiga delas para dizer que a Petrobras, o Brasil, estava fazendo exigências descabidas, valores extraordinários. Você vê, arrecadou os 37 milhões, aproximadamente são 6 milhões de dólares. O que são 6 milhões de dólares para uma empresa de petróleo? Nada. Nada. Isso significa para um de nós 6 reais. O que que significa 6 reais para a gente? Muito pouco, quase nada. É isso que significa 6 milhões de dólares para uma empresa de petróleo. Então, elas não gastaram nada. Elas gastaram, ou melhor, elas gastaram muito pouco para poder levar um prêmio muito alto. Porque a Bacia de Santos tem pré-sal ali e pode ter uma bela reserva ali. E isso é que ela fez, e só fez isso. Ela não foi arriscar onde ela não tinha tecnologia. E ela, deixando de ir, ainda coloca a imprensa para dizer que a Petrobras está fazendo exigência num leilão. Então, Petrobras, a ANP, né, no caso, o Brasil, né? Está fazendo exigência descabida num leilão. E aí o próximo vem ainda mais barato. Em vez de gastar 6 milhões de dólares, vai gastar 3 milhões de dólares no próximo, né? Porque vai incentivar a concorrência.
Pedro Augusto Pinho, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo final de semana, um bom feriado e deixar aqui o meu abraço.
Eu agradeço muito a possibilidade de conversar com os ouvintes do Faixa Livre. Agradeço a você, Anderson, e coloco à disposição de vocês para uma outra oportunidade. Um bom dia para todos. Muito obrigado.
Conversamos aqui com o presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, Pedro Augusto Pinho. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre. Só lembrando a vocês que, por conta do feriado da próxima terça-feira, próximo dia 12, nós na segunda-feira não faremos uma edição inédita do Faixa Livre. Então, na segunda e na terça-feira, nós vamos reprisar programas que foram ao ar essa semana. Nós voltaremos com o Faixa Livre inédito na próxima quarta-feira, dia 13, tá bom? Então, eu desejo a vocês um ótimo final de semana, um bom feriado, e na próxima quarta-feira nós nos encontraremos aqui na Rádio Bandeirantes 860 AM para mais uma edição do nosso Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até quarta!